A rápida expansão da população humana e a utilização pouco sustentável dos recursos naturais do planeta apresentam um forte impacto sobre a biodiversidade, que, consequentemente, está a diminuir de forma avassaladora ao longo dos últimos anos. A vida na Terra está sendo ameaçada. A extinção é para sempre. Hoje temos um convidado muito especial para falar connosco sobre este tema. Antes de mais, muito obrigado, Tiago Carrilho, por estar aqui presente. É uma honra poder colaborar consigo.
Muito obrigado, o gosto é meu. Eu gosto muito de trabalhar com estudantes, nomeadamente do ensino secundário e do ensino superior, e portanto foi com muito gosto que aceitei o convite. Muito
Então,
obrigado.
Tiago, para começarmos logo aqui a primeira pergunta, gostaríamos que começasses a falar um pouco do teu papel no Jardim Zoológico.
Então, olha, se calhar vou-vos contar também. Eu gosto muito de contar histórias e, portanto, vou-vos começar por contar uma pequena história introdutória e depois para chegarmos até ao meu papel no Jardim Zoológico. Portanto, eu sou biólogo marinho de formação, entrei para a Faculdade de Ciências com o intuito de, até na altura, o meu intuito era de fazer investigação científica, até que depois, no meu segundo ano de universidade, comecei a fazer visitas guiadas aqui no Jardim Zoológico com as escolas. E nessa altura, eu acho que lembro-me perfeitamente da primeira visita que eu fiz aqui no Jardim Zoológico. Para mim foi muito claro que aquilo que eu gostaria de fazer era trabalhar em comunicação e em educação. No fundo, dar voz àqueles que não podem falar, que são os animais, que a natureza, as plantas. E então, apesar de depois ter concluído o curso de Biologia Marinha, evidentemente, acabei por depois ficar a tempo inteiro no Jardim Zoológico. Em 2011 entrei a tempo inteiro para o Jardim Zoológico e a tarefa, a minha principal função aqui no Jardim Zoológico, para além de continuar a fazer visitas e de continuar a ter momentos como este, em que posso estar a falar daquilo que me apaixona e daquilo que eu gosto e continuar a passar esta mensagem, evidentemente, da proteção e da conservação, a minha principal missão é conservar, é coordenar a equipa que faz esse trabalho. Ou seja, eu comecei a fazer como parte integrante da equipa e hoje faço a coordenação da equipa, que são 40, por acaso quase todos são estudantes universitários atualmente. São 40 pessoas que fazem aqui a nossa educação toda, desde as crianças dos 3 anos até, não sei qual é que é a pessoa mais velha em Portugal, mas já vamos assumir que tem 110 anos, até aos idosos. Portanto, eles fazem a educação para todas as idades. E no fundo, essa é a minha principal função. Claro que depois, para além dessa, tenho mais duas que gosto bastante. Uma é a coordenação dos trabalhos académicos, portanto, ou seja, eu faço a articulação entre os trabalhos académicos e o Jardim Zoológico. E tenho uma terceira missão, uma terceira função, vá, que é faço também alguma investigação na área da educação aqui no Jardim Zoológico. Portanto, isso até foi. Eu mudei um bocadinho o meu percurso, mas não tanto. Continuo a investigação, o bichinho da investigação ainda está cá. Só que agora faço investigação naturalmente ligada à educação e à forma mais eficaz de transformar esta mensagem em algo que seja apelativo para todos os grupos, desde os grupos escolares até os grupos familiares.
Tenho aqui outra pergunta. Nós sabemos que em 2005 foi criado um fundo de conservação para as espécies em vias de extinção. Em que é que consiste, este fundo de conservação?
Olha, esse fundo foi um fundo que foi muito importante ser criado, porque de facto nós hoje em dia, quando pensamos num jardim zoológico comprometido com a conservação, temos que compreender que esse trabalho não é feito só dentro dos muros ou do sítio onde esse jardim zoológico está. Ou seja, para nós podermos fazer conservação efetiva, nós temos que ter capacidade para promover e financiar projetos de conservação no habitat e que sejam fora do local onde o animal se encontra. Ou seja, vamos imaginar, vou-vos dar aqui um exemplo muito prático. Há animais que nós temos aqui no jardim zoológico, como por exemplo alguns pequenos primatas, ou por exemplo o coala, acho que ainda é um exemplo melhor, que nós, para o ter aqui no jardim zoológico, nós apoiamos um projeto de conservação no habitat natural, portanto, na Austrália. E por exemplo, quando os coalas vieram para o jardim zoológico, vieram do jardim zoológico de San Diego, portanto, são coalas que nasceram nos Estados Unidos e que depois vieram viver para Portugal, nós começámos a apoiar esse projeto. E estávamos longe de imaginar, isso até foi antes de 2005, foi em 1991, e estávamos longe de imaginar que em 2019 ia haver um incêndio enorme e que esse fundo iria ajudar a proteger os coalas. Esse fundo era criado com o fim de investigar, de proteger naturalmente, mas estávamos longe de imaginar que haveria uma causa de ameaça tão severa em 2019 como esse incêndio causado pelas alterações climáticas. E este fundo funciona na mesma lógica. Ou seja, financiamentos que nós vamos recebendo dos nossos patrocinadores, daquilo que é o funcionamento natural do jardim zoológico, nós podemos canalizá-lo para este fundo e garantir que determinadas espécies têm acesso à conservação feita naquilo que nós chamamos a conservação feita no habitat natural. Portanto, e esse é que é o ponto de ter este fundo, é estender a nossa rede de conservação para fora aqui dos muros de Sete Rios.
Qual é que é a diferença entre os tipos de conservação ex situ e in situ? Não sei se disse bem.
Teste muito bem, está ótimo. Olha, a diferença é que, e para pegar também aqui na última pergunta, a conservação ex situ, portanto o prefixo ex, vem de ser fora do habitat natural. Ou seja, a gestão de populações que nós fazemos entre zoos, por exemplo, as trocas de animais, o facto de darmos aos animais condições de bem-estar, o facto de fazermos educação com esses animais que estão no zoo, tudo isso está dentro da conservação ex situ, porque é a conservação que tu fazes fora do habitat. A conservação in situ é a conservação que são os esforços de conservação que são feitos no habitat, muitos deles que são feitos pelo tal fundo de conservação, ou seja, nós atendendo esses fundos conseguimos aplicá-los diretamente no habitat e que tornam então possível a conservação in situ. E uma não vive sem a outra, portanto, ou seja, normalmente, pelo menos dentro de um jardim zoológico, tu tens sempre que ter as duas, porque o que é que te acontece? Se nós tivermos os animais eternamente dentro do jardim zoológico e se não fizermos educação, por exemplo, ou se não os reproduzirmos, o que vai acontecer é que é uma conservação muito limitada, porque tu nunca vais voltar a ter aqueles animais no habitat natural, se não tiveres a pensar depois no que está a acontecer no habitat. Como foi dito e muito bem aqui pelo Bernardo na introdução, tu tens uma crise de extinção que está a acontecer no planeta e então nós temos que garantir que os animais continuam, por exemplo, a ter habitats onde viver, que as populações de onde esses animais existem valorizam esses animais lá estarem e, portanto, aí já estás a falar na dimensão in situ, que é aquilo que acontece no habitat natural.
E, em particular, em Portugal, como é que funciona o Programa Europeu de Reprodução de Espécies Ameaçadas?
Olha, estes programas, que são os EAPs, eles foram criados, ou seja, começaram a ser pensados em 1992, quando o Jardim Zoológico, em conjunto com outros zoos, fundou uma associação, que é a Associação Europeia de Zoos e Aquários, que é a EASA. E basicamente essa associação, para gerir as populações, teve que criar estes programas. E estes programas têm o quê? Portanto, um EAP tem, ou seja, prevê que haja um studbook. O que é o studbook? É o registro biológico e administrativo de uma espécie. Aqui, só para vos fazer uma comparação, é como o nosso cartão de cidadão. Ou seja, só que é para as espécies selvagens. Ou seja, espécies, cada indivíduo tem um número. Tal e qual como nós também temos o nosso número de cartão de cidadão, e através daquele número nós conseguimos saber todas as informações sobre aquele indivíduo. E isso é muito importante, porque depois tu, para além de saberes tudo o que há para saber daquele indivíduo, ou seja, as doenças, onde é que nasceu, quem são os progenitores, análise ao sangue, genéticas, por aí fora, tu tens este programa para haver trocas entre jardins zoológicos para a população ser mantida geneticamente saudável.
E qual é o processo pelo qual uma espécie em vias de extinção passa quando chega ao jardim zoológico?
Olha, neste momento nós temos, ou seja, eu diria que 99%, talvez um bocadinho mais até, 99,tal% das espécies que estão no jardim, a proveniência é sempre a mesma, que é ou já nasceram aqui ou vieram de outros zoos. Portanto, ou seja, não é muito comum nós irmos buscar espécies ao habitat natural, para não dizer é quase raro. Nós íamos buscar espécies do habitat natural. Claro que o Jardim Zoológico fez a semana passada 137 anos, e ao longo destes 137 anos não foi sempre assim. Ou seja, mais para trás, obviamente, nós tivemos que ir buscar os animais ao habitat, não apareceram aqui por geração espontânea. Mas desde que apareceu a EASA, e olha, para pegar também na pergunta que ainda agora respondi, portanto, como nós fazemos trocas de animais, não há necessidade de os ir buscar à natureza. Portanto, ou seja, tu já tens uma rede muito grande, que já tem muitas das espécies que estão ameaçadas e que nós podemos fazer trocas entre nós para não estar aí buscar o habitat natural.
Atualmente, qual é a espécie que tem o vosso principal foco no jardim zoológico?
Olha, posso dizer desde já que vocês à partida não estarão à espera da resposta que eu vos vou dar. A principal espécie que nós temos o foco aqui no jardim zoológico é a espécie humana. Porquê? Porque nós, se não, o principal escudo da conservação é a educação. E, portanto, se nós não mitigarmos os problemas que acontecem, o que vai acontecer é que nós nunca os vamos conseguir resolver. E quem é que os criou? Os humanos. E quem é que os vai resolver? Os humanos.
Sente que os humanos estão vindo a piorar ao longo dos tempos?
Sim. Ou seja, para ser muito sincero, sim. Sendo que agora sinto que na vossa geração já sinto alguma mudança, nas gerações mais novas, e ainda bem. Já estão mais preocupadas com isto e mais sensibilizadas para isto, apesar de ainda termos um longo caminho para percorrer. Nós, neste momento, ainda não chegámos aos 2 graus de aumento e já temos mais refugiados de alterações climáticas do que refugiados de guerra. Neste momento, no mundo, isto já está a acontecer.
Então, nós sabemos que já passaram imensas espécies em vias de extinção pelo jardim zoológico. E por isso, qual é que é aquela espécie que, por mais tempo e cuidados que tenham, continua em perigo?
Olha, a conservação, e esse também é um ponto interessante, que é, eu sou muito otimista em relação ao futuro, mas também eu meço o tempo, ou seja, nós temos que aprender a medir o tempo, não à nossa escala de vida. Ou seja, isto para dizer o quê? Que tu não fazes conservação, eu tenho plena consciência disto, que é, eu não estou a trabalhar em conservação para eu já ver os resultados dela de forma muito efetiva. Quem vai ver os resultados dessa conservação efetiva provavelmente serão os vossos filhos e os vossos netos. E portanto, eu acho que quando nós pensamos naquilo que é a escala da conservação, nós temos que pensar naquilo que está lá à frente, e por isso é que nós tentamos manter a variabilidade genética, por isso é que nós fazemos trocas, por isso é que nós só levamos o animal para o habitat quando o habitat já está em condições, por isso é que o processo de reintrodução do Oryx demora 30 anos. Agora, claro que para tu conseguires que lá à frente as coisas estejam melhores, nós não podemos só pensar, por exemplo, isso é muito comum nos meus colegas biólogos, pensar só que é só ter os animais, reproduzi-los e reintroduzi-los. Não, aqui por isso é que eu vos dizia há bocado que o maior escudo da conservação é a educação, porque a educação é que faz mudanças a longo prazo. E isto para dizer o quê? Que de facto há espécies aqui que nós já recuperámos e que estão bem, ou estão relativamente bem. Ou seja, por exemplo, um exemplo muito interessante do ponto de vista do trabalho feito por zoos é o exemplo do mico-leão-dourado, que é um pequeno primata. 2/3 da população de mico-leão-dourado que existe no habitat natural foram reintroduzidos por zoos, ou por associações ligadas a zoos. E portanto, ou apoiadas por zoos, vá, não tem que estar diretamente ligadas. E portanto, ou seja, de facto há espécies que já estão a recuperar por algum trabalho que é feito dentro dos jardins zoológicos. Agora, o trabalho da conservação é um trabalho de macro escala, é um trabalho em termos temporais. Infelizmente, é mais fácil destruir do que construir, é assim que as coisas funcionam. Nós demorámos muitos milhares de anos até a natureza atingir um ponto, e já agora dou-vos esse dado, que é um dado também interessante, que é a espécie humana apareceu quando a biodiversidade estava no topo do topo. Portanto, nós, em termos evolutivos, o índice de biodiversidade era o mais alto de sempre, quando nós aparecemos. E depois veio por aí abaixo a diminuir. Não quer dizer que nós sejamos os culpados de tudo, atenção. Foi circunstancial, mas de facto nós agora já estamos a contribuir para que isso seja verdade. Mas na altura, depois não fomos só nós que contribuímos para isso.
Achas que daqui a alguns anos nós vamos conseguir com que a biodiversidade volte a estar como estava há muitos anos atrás? Recuperar aquilo que...
Olha, acho que em termos de índice, ou seja, em termos de índice de biodiversidade, talvez. Em termos de recuperar espécies, a extinção aqui é um bocado para sempre, não é? A menos que apareça aí uma coisa tipo Jurassic Park, em que vais buscar o ADN de um determinado animal que já não existe e que existia. Não estou a dizer ir buscar os dinossauros, mas estou a dizer, por exemplo... Olha, vou dar um exemplo que agora não consegue ver, mas aqui à minha volta tenho imensas fotos de animais. Por exemplo, o tigre do Bali extinguiu-se nos anos 40. Portanto, há muitas pessoas que se calhar ainda se lembram do tigre do Bali, não é? Pessoas mais velhas daquela região que ainda se lembram. Se calhar, através da ciência, conseguimos ir recuperar o tigre do Bali, mas eu quando digo que talvez conseguimos ter um índice de biodiversidade é no sentido eventualmente de outra biodiversidade que possa aparecer, porque repara, o tempo não para. Agora, não te estou a falar, portanto, isso também é importante ficar aqui, eu não te estou a falar mais uma vez 100 anos. Se calhar estou a falar de milhares de anos.
E no momento, qual é a espécie que tem maior necessidade de ser acolhida pelo jardim zoológico, mas que por alguma razão não tem sido possível?
Olha, nós neste momento, essa pergunta é interessante porque tem muito a ver também com a forma como os próprios zoos estão organizados, ou seja, nós antigamente tínhamos 500 espécies, o zoo chegou a um ponto em que chegou a ter 500 espécies, e agora o que acontece é que nós fomos diminuindo as nossas espécies para nos especializarmos em alguns animais. O que é que isto faz? Isto faz com que nós não possamos ter aqui, se calhar, todas as espécies que eventualmente poderiam ser interessantes ou que estão ameaçadas. Mas como funcionamos em rede, mesmo que não há, por exemplo, vou-vos dar uma espécie, que normalmente é uma espécie que vem sempre para cima da mesa quando nós falamos de que espécies é que nós gostaríamos de ter. O panda gigante. O panda gigante normalmente é uma espécie que toda a gente nos pergunta, então mas porquê é que não tem? Não gostavam de ter? A verdade é que para além do panda gigante ter uma, do ponto de vista burocrático, tem uma série de questões, mas pronto, vamos excluir essa parte, ser uma parte mais técnica. A verdade é que tu tens panda gigante, por exemplo, ali no Zoo de Madrid, que é relativamente perto aqui. Portanto, então, se calhar não havia necessidade nós estarmos a ter um investimento brutal. Porquê? Porque é uma espécie muito exigente. Reparem, ter panda gigante exige do ponto de vista de manejo, do ponto de vista da alimentação, portanto, há uma série de exigências que têm que ser cumpridas. E se calhar nós optamos, em vez de ter panda gigante, temos o panda vermelho, por exemplo, que tem que existir cá no Zoo, e acabamos por nós, especializamos neste, outro Zoo aqui ao lado especializa-se noutro. E portanto, eu se queres, digamos sinceramente, se calhar não há. Há muitas espécies que têm necessidade de estar, e digo-vos isto, têm necessidade de estar porque as coisas no habitat não estão fáceis, e só aqui também para responder concretamente à pergunta. A partir do momento em que tu funcionas em rede, deixa de haver esta questão de nós querermos acolher uma espécie e não a conseguirmos acolher, porque certamente haverá outro, se nós não pudermos, haverá outro zoo da nossa rede que terá essa espécie e que salvaguardará essa espécie.
E então qual foi a espécie em que a intervenção do jardim zoológico foi crucial para a sua sobrevivência?
Olha, já houve algumas espécies em que isso aconteceu, para além de duas que eu já vos dei os exemplos, portanto o Oryx cimitarra, que nós apoiámos financeiramente, o leopardo da Pérsia, que nós levámos para lá um casal, portanto foi, na altura foi a Andrea e o Zadig, que era o casal que nós tínhamos cá, que já tinham tido 9 crias cá no jardim zoológico, e então foram para o Parque Nacional de Sochi, e entretanto já houve outros que levaram para lá outros casais e já se reproduziram e já foram reintroduzidos. Também já tivemos o caso de um Adax, aliás, dois Adax, que são dois herbívoros, que nós também mandámos dois indivíduos para o habitat natural num sítio onde eles localmente também estavam extintos. Portanto, já vai acontecendo de alguma forma tu teres esta ligação direta entre animal que não existia, intervenção do Jesus, e animal agora existe. Pronto.
Qual foi até hoje a espécie em perigo que teve uma melhor recuperação?
Olha, tu tens alguns exemplos que são interessantes, porque alguns deles até foram mesmo dados como extintos e depois foram recuperados. Já vos falei de alguns casos, portanto eu vou tentar aqui variar, vou tentar aqui falar de outro caso.
Exato.
Que é o Mainá do Bali. O Mainá do Bali é uma pequena ave, também há quem lhe chama o estorninho do Bali, portanto é um passeriforme, é uma ave mais ou menos deste tamanho assim, é muito bonita porque ela é toda branca, só tem as pontas das penas pretas e tem uma mancha azul nos olhos. E quando eu comecei a trabalhar aqui no Jardim Zoológico só havia 6 casais no habitat natural. E hoje em dia existem cerca de 50. Portanto, esse é um exemplo bom e que eu gostava de vos dar. Queria-vos dar um exemplo que não tem tanto a ver com os jardins zoológicos, apesar de ser uma espécie que existe cá, mas que também nos dá esperança, pelo menos do ponto de vista de conservação, que quando os esforços são combinados, eles resultam. Que é o caso do rinoceronte indiano. O rinoceronte indiano foi dado como extinto, a dada altura. Eu acho que foi mais ou menos ali em 1920, 1930, que ele foi dado como extinto. Só que depois foi descoberta uma população junto à fronteira, portanto, entre a Índia e o Nepal, e depois os governos da Índia e do Nepal criaram um corredor ecológico em toda a fronteira, pelo menos aquilo acho que fica no nordeste, não estou a dizer, acho que é no nordeste da Índia. Um corredor ecológico gigantesco. E hoje em dia, apesar de ainda não serem muitos, portanto, reparem, eles foram dados como zero, hoje em dia existem cerca de 2 mil animais. E, portanto, já é também alguma coisa.
Ok, muito obrigado, Tiago, por esta importantíssima intervenção. Espero que possa vir a sensibilizar mais a população em relação aos nossos comportamentos, porque a espécie humana é das principais causas da destruição do nosso planeta e de outras espécies, que é o que nós referimos nesta intervenção. E também temos que agradecer a todos os jardins zoológicos, todas as pessoas que lá trabalham e todas as pessoas que estão relacionadas com os jardins zoológicos por este exemplar trabalho que têm vindo feito ao longo dos tempos.
Pronto, olha, eu agradeço o convite e sempre que precisarem, obviamente, estão completamente à vontade. Espero, em breve, ficar aqui o convite feito, poder-vos receber aqui, poder receber aqui no Jardim Zoológico. Nós agora temos aqui algumas restrições por causa da pandemia, mas fica o convite feito para depois, quando isto melhorar um bocadinho, depois poder-vos receber aqui no Jardim.